Nós convidamos a igreja para o Evangelho segundo Mateus, capítulo 13. Aos irmãos aqui presentes, aos irmãos que estão distantes em outras cidades, países, por favor, abram a sua escritura no livro de Mateus, capítulo 13. Quando nós examinamos os textos bíblicos, não só os textos do Novo, não só os textos do Novo Testamento, mas também do Antigo, nós percebemos que o Espírito de Deus, ele trabalha para conquistar corações. E nós vemos que na medida em que se apresenta às pessoas, ele vai separando aquilo que ele chama de boa semente e de má semente. O joio e o trigo. Parece que em todo o tempo, a dinâmica do Espírito Santo é de separar aquilo que é proveitoso daquilo que não é proveitoso. O Espírito Santo teria mudado nos nossos dias? Teria mudado o seu dinamismo ou ele continua separando aquilo que serve daquilo que não serve? Olhando os textos aqui mais próximo da nossa época, especialmente os textos apostólicos, nós percebemos que a palavra continua falando daqueles que são filhos de Deus e os filhos de Belial. Mas nós não podemos entender estas colocações no seu sentido absoluto, como se Deus tivesse criado filhos de Belial, ou o próprio Belial os tivesse criado, porque só Deus é que cria filhos. O que então o Espírito quer nos dizer? Há uma parábola que vem logo a seguir a esse texto que nós vamos examinar, chamada Parábola do Joio. Havia um campo, o lavrador veio e semeou a boa semente. Mas os homens que cuidavam daquela vinha, eles dormiram e veio um inimigo e semeou a semente má. Eles não perceberam. E ela igualmente cresceu. Isso quer dizer que nesse mundo existem dois espíritos. O espírito de Deus e o espírito do inimigo. Quando nós nos entregamos ao espírito do mundo e permitimos que ele faça em nós a sua obra, nós passamos a ser filhos de Belial. Ou filhos do mundo, ou geração corrompida, geração perversa, como dizia o Senhor. Talvez ser filho de Deus ou filho de Belial se resuma apenas em nós, pela nossa própria liberdade, nos entregarmos ao espírito do mundo ou ao Espírito de Deus, sendo nós todos criados pelo mesmo Pai. Mas Ele nos concede a liberdade de escolha em cedermos a nossa vida toda para este mundo, as suas glórias, os seus gozos, as suas mentiras, as suas ilusões, ou nós nos entregarmos ao Senhor Deus para que Ele nos conceda uma vida sossegada, uma vida sem muita expressão diante dessa humanidade, diante desse mundo, mas com promessas que se cumprirão de vida eterna e de gozos inefáveis, e de conhecimentos e de experiências que são eternas, que não cessarão jamais. Porque as obras desse mundo, os gozos desse mundo, as glórias dele, todas essas coisas se consomem com o tempo, e a própria vida tem sido testemunha para os irmãos. Os irmãos, não importa se jovens, se velhos, mulheres, homens, todos não poderão dizer diante do Senhor que não viram, porque viram que os famosos, os importantes, com o tempo, eles não são nada. Se transformam em velhos cadavéricos que a morte traga, desaparecem no túmulo e ninguém tem mais notícia do que aconteceu com eles. Essas são as glórias do mundo. As fortunas se desfazem. Os tesouros daqui os ladrões roubam, as traças corroem, aferrugem, enfim. Ninguém poderá dizer que não ouviu. Ouviram, sim. Quiseram. Belial, fique com ele. Os dias dele estão contados. O capítulo 13 do Evangelho segundo Mateus, ele fala aqui de uma parábola chamada a parábola do semeador. As parábolas eram histórias que os mestres contavam para ensinar coisas que nem todas as pessoas podiam compreender. Elas não podiam compreender porque elas eram ainda imaturas, despreparadas. Elas tinham entregue o seu coração para o espírito desse mundo. Portanto, as coisas que ele falava não eram para todas as pessoas que estavam escutando. Isso teria mudado nos nossos dias? Com certeza, não. Todas as pessoas que ouviram Jesus discursar, pregar, foram convertidas? Não foram. Muitos se fizeram seus encarniçados inimigos. Isso quer dizer o quê? Que ainda em nossos dias existem muitas pessoas que não conseguem compreender muito bem o que ele havia vindo ensinar. Não compreendem. Pior, elas estão nas igrejas. Bem, será que eu posso ser então um desses ou uma dessas que escutam e não compreendem? Sim, corremos o risco. A experiência continua sendo de separação. Ou nós damos ouvidos ao Senhor e nos convertemos a Ele, ou nós continuaremos na escuridão em que vivíamos até pouco tempo. Continuaremos nessa escuridão, apesar da palavra de Deus estar sendo anunciada. O texto diz o seguinte: tendo Jesus saído de casa, naquele dia estava sentado junto ao mar. E ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que, entrando num barco, se assentou. E toda a multidão estava em pé na praia. E falou-lhes de muitas coisas por parábolas, dizendo: eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra profunda. Mas, vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. E caiu em boa terra uma outra parte que deu fruto, um a 100, outro a 60 e outro a 30. Quem tem ouvidos para ouvir, que escute. Ora, todo mundo tem ouvidos? Ora, todo mundo escutava. Por que que não se salvaram? Por que que não se converte? Porque o ensinamento não era retido por aqueles corações. Entrava por um ouvido e saía pelo outro. Usando de uma expressão bastante comum aqui no nosso tempo, os discípulos ficaram intrigados. Porque alguns ouvem e ouvem. Outros ouvem e não ouvem. O que é isso? O que ele está querendo dizer? Isso quer dizer que todos escutam o som entrar, mas o entendimento não é retido no coração de todas as pessoas que escutam o som. Os discípulos ficaram intrigados. Eu digo discípulos, não eram ainda apóstolos, não estavam ainda formados, credenciados na doutrina do Senhor. Os irmãos percebem, há uma doutrina. Se você não entender, não basta crer. A palavra diz, os demônios creem e estremecem. Não adianta você dizer que crê em Deus, que crê em Jesus, se você não vive aquilo que Jesus ensina. Se você não faz a vontade de Deus na tua vida, você é um filho de Belial. Está na igreja, mas é filho do mundo. Geração corrompida, perversa, má, maledicente. Olha, há muito mais trabalho a ser feito do que você pode pensar. Não basta ouvir. É preciso querer, é preciso se esforçar, é preciso orar, é preciso pedir ao Espírito Santo revelação para que você entenda as Escrituras, o Espírito das Escrituras. Se você não fizer a tua confissão, se você não se penitenciar diante dos pecados cometidos, você vai ser enganado por Satanás. Ele vai encher você de glória, da glória dele, dos poderes dele. Olha, eu estou falando da igreja, não estou falando de quem está nas ruas. Toda doutrina ensinada nas Escrituras é para os crentes. Existe crente, então, com o poder do maligno? Sim, existe. Presta bem atenção pelos frutos que eles dão. Você vai saber se a árvore presta ou não presta. Regra geral. Quer uma regra geral? Tudo que é muito fácil, tudo que se consegue muito rapidamente, não pode ser de Deus. Não pode ser, irmãos. Porque esse mundo não pode receber o Espírito de Deus. Não pode receber o Espírito de Deus. É evidente que todo homem que serve o Senhor, toda mulher que serve o Senhor, terá uma vida difícil, de espinhos. Eu estou falando de serviço na igreja, irmãos. Não estou falando de vida. Tem pessoal aí fora que pensa que Satanás está preocupado com eles. Eles não fazem nada. Mal cuidam da vida terrena. Mal cuidam dos filhos, do marido, da mulher, da sua vida profissional. Fazem só isso, não fazem mais nada. Acha que o diabo está preocupado com você? O diabo está preocupado com quem está anunciando o reino, com quem está anunciando a ressurreição, o perdão dos pecados, que Jesus Cristo vive, que esse mundo vai ter um fim e que o Senhor separará os bodes das ovelhas. O diabo está preocupado com você se você estiver servindo na igreja. Ele tem muitas ilusões, mentiras e fantasias na igreja. Tudo que é fácil e abundante não é de Deus. Não pode ser de Deus. Porque é glória desse mundo. Há passagens que testificam o que eu estou dizendo. O Senhor mesmo disse, olha, quando as pessoas falarem bem de você, tem alguma coisa errada. porque eles falavam bem dos falsos profetas. Quando as pessoas te incomodarem, te caluniarem, te perseguirem, é grande o vosso galardão no céu. Porque assim fizeram com os profetas verdadeiros. Nenhum teve vida mole. Mostre para mim nas escrituras algum profeta que teve alguma vida fácil. Perseguidos, apedrejados, surrados, cortados ao meio, lançados na cisterna. E nós que servimos o Senhor. Você, meu irmão que está me ouvindo, minha irmã. Você que é pastor, que é pastora, que é evangelista, que prega a palavra de Deus, vocês querem o quê? As glórias desses falsos profetas? O diabo vai lhe dar. Porque a vida de quem serve o Senhor é uma vida de dificuldades. Sim, porque nós somos glorificados pelo sangue de Jesus. Amém? Pelo sangue do Senhor, pela glória do Senhor que não é desse mundo. Receba quem puder. Algumas pessoas não podem receber o que eu estou falando. Receba quem puder. Se você puder, acolha esta palavra no teu coração. És um bem-aventurado. Quem não puder, siga a sua vida como quiser. Senhor, por que nos falas por parábolas? Versículo 10. Por que é que o Senhor fala essa língua que ninguém entende? E ele respondendo disse: a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Espera um pouco, ele está falando que existem coisas que as pessoas não conhecem. Ele está dizendo que existem mistérios que não foram revelados a todas as pessoas da igreja. Não estamos falando aqui de pessoas da rua. Existe uma doutrina, um ensinamento, um conhecimento. Eu preciso aprender isso, meu irmão, minha irmã. Senão, o que eu ouvir na igreja entrará num ouvido e sairá pelo outro. Sairá pelo outro. Vem o tempo em que aquele que tem lhe será dado abundantemente, mas aquele que não tem, até aquilo que pensa ter lhe será tirado. Parece que nós temos tudo, mas não temos. Preservará somente aqueles que têm. Que tem o quê? Que tem o entendimento da palavra de Deus. Que consegue compreender o que o Senhor queria ensinar. Se você tiver esta fé que se traduz na sabedoria e nas obras abençoadas do amor, se você tiver, lhe será dado em abundância. Mas aqueles que não têm, que são crentes aparentes, que são como os túmulos caiados, até o que eles pensam ter lhes será tirado. Olha, ninguém está condenado. Mas enquanto você pode, arrependa-te dos teus pecados e serve a Jesus Cristo, porque é a única, eu disse, é a única possibilidade de dar certo. A única. Todas as demais serão derrotadas, para que o mundo saiba que Jesus Cristo é o Senhor. Está assentado à direita de Deus até que todos os inimigos sejam colocados embaixo dos seus pés. Você quer ficar embaixo dos pés do Senhor? Nós não queremos saber quem você é, moço. Ô, moço, meu irmão, minha irmã, você é letrado, estudado, doutor, rico, pobre, branco, negro, a sua preferência sexual, não queremos saber quem você é. Se você é sabido, se você não é, se você conhece a Bíblia, se não conhece, nós não estamos interessados em saber isso. Nós queremos saber se você vai aceitar Jesus sem reservas, como a única opção de dar certo. Porque se você não aceitar, você já está derrotado. Quer ficar debaixo dos pés dele? Você quer que a pedra da esquina caia sobre você? Você quer cair sobre ela? Vai virar pó. Pó. Guarda aí no teu coração. Isso que o pregador está falando. Você não tem uma outra opção de vitória. Todas as vitórias serão derrotadas para que uma vitória somente permaneça. Para sempre. A vitória do Filho de Deus. O Cordeiro de Deus que veio ao mundo para salvá-lo. E o mundo não quis receber. Isso sim é pecado. É o maior de todos os pecados. É você não receber Jesus como teu Salvador. Este é o maior dos pecados. É o maior. O Senhor prossegue aqui no versículo 13, dizendo assim: eu falo a eles por parábolas, por histórias, porque vendo, eles não conseguem ver. Ouvindo, eles não conseguem escutar, nem compreender. Está aí. Compreender. Os apóstolos diziam: existe uma doutrina onde se bebe leite e uma outra onde se bebe, onde se come um alimento sólido. Numa, você bebe leite. Noutra, você come alimento sólido. Até quando? O apóstolo Paulo dizia: até quando? Vocês já eram para compreender isso, irmãos. Continua bebendo leite. E tem quem beba até água. De tão simplória que é a doutrina que essas pessoas professam em nome do Senhor. Ai daqueles pastores que têm mantido o povo nessa ignorância, sabe? Nessa simplicidade. Porque quando nós estamos na condição de pastores, de evangelizadores, de pastoras, de que seja quem for, nós temos o compromisso de libertar o povo de Deus das crendices e dessa ignorância terrível, usada ao longo de toda a história da igreja para enganar, para matar, para roubar. Ao longo de toda a história da igreja, a simplicidade do povo foi usada para isso. Por isso, Lutero e os reformadores traduziram a Bíblia, era escrita no latim, ninguém entendia nada, entregaram para o povo. Para as pessoas poderem compreender um pouco da palavra e deixarem de ser enganadas e enroladas pelos falsos profetas, pela falsa religião. Nós vamos manter o povo nessa ignorância, irmãos. Eu clamo aos pastores, eu sei que tem muitos me ouvindo agora, eu clamo aos pastores. O Senhor os repreende desde o Antigo Testamento, porque conduzia o povo no caminho errado. Jesus é liberdade. Aonde está o Espírito dele? A liberdade. Ele é a verdade. Eu sou a verdade, ele disse. Jesus é a vida. Nós temos que levar as pessoas no caminho da compreensão. Pode ser até que o pastor não entenda. Existem muitos pastores cheios de boa vontade, mas carentes de entendimento. Ora, se você não tem, pede. Procure. O Espírito Santo vai te revelar. Nesses filhos de Belial, nesses que estão dominados pelo espírito desse mundo, o Senhor diz: olha, cumpre a profecia de Isaías, segundo capítulo 6, versículos de 9 a 10, que as pessoas iriam ouvir sem compreender, iriam ver, mas não ia perceber, o coração deles estaria endurecido. Ouviram com má vontade. Tem pessoas que recebem a palavra de Deus com má vontade. Não vê a hora de acabar a pregação para saírem correndo, para abraçar o mundo. Se eles soubessem o que tem do lado de lá, eles pediriam não só uma pregação, mais duas, mais três, mais dez, mais cem, mais mil. Porque lá se chora, range os dentes. Grita, pede pela mãe, pelo pai, pede por Deus, ninguém te escuta. É um pesadelo de onde você não sai. Essa palavra é a que pode te livrar. Essa palavra é a que pode tirar de dentro de você todo o mal que foi colocado aí pelo inimigo, pelo enganador. Você pediria muitas pregações. Sem parar. Ouviram de má vontade, fecharam seus olhos, não quiseram ver. Ouvidos para não ouvir, de maneira que compreendessem com o coração e se convertessem e eu os pudesse curar, disse o Senhor. Não quiseram. Não foi proibido. Não nasceram condenados, como algumas pessoas pensam, que tem gente que nasce já condenado para ser jogado no inferno. Não. Corações duros ouviram de má vontade. Não querem ser curados. Não querem se converter. Mas bem-aventurados são os vossos olhos, disse o Senhor, aqueles crentes que ali estavam. Porque veem, os vossos ouvidos, porque ouvem. Em verdade, eu vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver aquilo que vós vedes e não ouviram, e ouvir o que vós ouvis e não o ouviram. Profetas, sinais, o mar se abriu, a coluna de fogo, a nuvem que andava no deserto, a pedra que saiu, a água que saiu da pedra peita, a cruz que curava aqueles que eram mordidos pelas cobras, as vitórias do povo de Deus sobre todas as nações que eles expulsaram da sua terra abençoada, todas as coisas, o sacrifício de Isaac, a fé de Abraão, as testemunhas todas a que se refere a carta aos Hebreus. Todos quiseram ouvir e ver aquilo que eles estavam ali ouvindo e vendo. Era Deus, o próprio Deus do amor, falando pela boca de Jesus. Ele, o Deus entre nós, irmãos. E nós hoje estamos diante dessa palavra, dessa anunciação, para sermos glorificados por Ele. Não por justiça, mas por amor. E o que é que nós estamos fazendo das nossas vidas, irmãos? Quando a igreja chama os irmãos para participar de um evento, de um acontecimento qualquer, de interesse de Cristo, o interesse é mínimo. É mínimo. Olhamos para trás e vemos o pobre apóstolo dos gentios, com as suas igrejas em frangalho, ele fundou as igrejas, logo destruída pelo diabo. No fim da vida dele, ele está sozinho com 2, 3, o fundador da igreja. Por fim, ele dizia, ensina Jesus de qualquer jeito, pronto. Não vejo a hora de partir desse mundo para viver com Cristo, ele dizia. Porque a multidão não se interessa. Nos nossos dias está muito pior, porque temos a ciência que hoje ilude com seus feitos, com seus sinais. Diz o Apocalipse, até fogo faz descer dos céus sobre as cabeças das pessoas. E todo mundo, ah, oh, que poder! O apóstolo do Apocalipse diz, olha, no fim, eu vi sair da boca dela um espírito parecido com um rã. Uma coisa asquerosa saiu de dentro dessa que tem hoje o poder de fazer descer fogo dos céus sobre a cabeça das pessoas. Estamos iludidos. Entramos no nosso carro, apertamos o ar-condicionado, vamos fresquinhos para cá. Apertamos um botão, vemos a notícia internacional, de lá, de cá, acolá. Pegamos o celular, mandamos a mensagem para o Japão, 15 segundos está lá no Japão. Tudo bem aí? 15 segundos de volta, tudo legal. Está tudo certo. Está tudo certo enquanto nós temos conforto. Vamos ver o dia que acabar. O que vai acontecer com as pessoas? Quando você for no mercado, não tiver comida para comprar. Você acha que eles são bonzinhos? Não são. Não vai ter mesmo, eles não vão arrumar, porque não vai ter lugar para comprar. Então vamos ver como é que fica. Quando você não puder pagar a tal conta do celular, eu quero ver você mandar imagem lá para o Japão, mensagem, olá, tudo bem, como vai? Tem dinheiro para pagar a conta? Tem. Então funciona. Não tem. Parou. É de Deus? Tem dinheiro? Funciona. Tem dinheiro? Comida. Tem dinheiro? Automóvel com ar-condicionado. Não tem dinheiro? Acabou tudo. Não automóvel. Não comida. Não celular. Não internet. Não televisão a cabo. Dinheiro sim. Sem dinheiro, não. Te parece uma coisa boa? Acha mesmo? Lá no Apocalipse, falando aí desse sistema, o profeta diz assim, olha, ele disse assim, essa besta, eu tenho azeite, quer comprar? Eu tenho sal, quer comprar? Tem comida, quer comprar? Olha, você paga, mas não estraga aquilo que é meu. O espírito dele é muito interessante, né? Está preocupado com ele, não está preocupado com você. Se você tem dinheiro, você serve. Se você não tem dinheiro, você não serve. Você acha que isso tem futuro? Não pode ter. Não pode. Pode existir por certo tempo, mas não por todo o tempo. Então, não dê muita importância a isso, irmãos. A questão não é ter, a questão é ser. Se você for, mesmo sem dinheiro, você vai sobreviver. Se você não for, você vai entrar em parafuso, como vão entrar as multidões. Eles andarão pelas ruas, perdidos, sem saber o que fazer. Você já viu uma pessoa sem internet? Já viu? Tem umas pessoas que ficam loucas, doentes, choram. Parece que desligaram ela, sei lá do quê. Já viu? Tem gente se tratando já nos terapeutas porque ficam atormentados e enfermos com esse tal mundo virtual que criaram. Isso é bom? Será que é de Deus? Não sei. Os irmãos têm inteligência suficiente para pensar, para refletir. Aprenda. Jesus quer ensinar. Aprenda. Conheça o mundo para você não ser enrolado por ele. Não entenderam nada? Aí perguntaram para ele, então, como é que é essa parábola aí? Ele diz aí a partir do versículo 19. Ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, o diabo vem, arrebata aquilo que foi semeado no seu coração. Esta é a semente que caiu ao pé do caminho. Entra num ouvido, sai no outro. O que foi semeado nos pedregais, em cima das pedras, é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Já viu? O problema todo é que o sujeito não tem raiz. Raiz é procedência, linhagem. Ele não tem raiz. O que acontece com ele? A vida que ele tem no espírito é de pouca duração. Chegada a angústia, a perseguição por causa da palavra, a pessoa se escandaliza, se ofende. Já ouviram aquela coisa assim, quanto eu mais rezo, mais assombração aparece? Parece que depois que eu comecei na igreja, a coisa zangou tudo, né? E zanga mesmo, porque Jesus tem que tirar o lixo que o diabo colocou na tua vida, e você acha que isso é perder. Às vezes você está enfiado num negócio lá ilícito, para você não, claro, mas ilícito perante o Senhor, ele te tira daquele negócio, você diz, olha, o que está acontecendo? Estava tudo bem, fui na igreja, começou uma desgraça agora na minha vida. Ah, andar com Jesus é difícil, hein? Tem que deixar o Senhor fazer a obra que Ele quiser. Mas tem gente que não suporta. Por quê? Porque não tem raiz. E nós que somos pastores somos enganados facilmente por eles, né? Não é uma multidão de gente que gosta de servir o Senhor, vocês sabem muito bem. E quando aparece alguém alegre, feliz, parece que cheio de fogo, a gente diz, chegou um enviado de Deus. Não dura uma semana, duas, três semanas, um mês, e aquele sujeito já foi embora. E aquilo deixa um vazio dentro do nosso coração, porque pensamos que era alguém para somar. A igreja é pobre e segue com poucos servos e servas. A igreja de Cristo, não a igreja do mundo. Tem essa por aí cheia de multidões. A igreja de Cristo, nós nos alegramos, porque pensamos que é mais um que pode ajudar o esforço da comunidade para anunciar a Cristo, o Salvador. Foi embora. Não tinha raiz? Tinha raiz. Uma outra semente foi lançada sobre os espinhos, diz o versículo 22, o Senhor explicando aqui o significado. Ele ouve a palavra, se alegra, a gente também fica feliz. E aí, vamos lá? Ah, não dá. A gente vai ter um encontro da igreja? Ah, não posso, sabe? Eu já tinha um compromisso marcado. Não vai dar, infelizmente. Tem um casamento. Estarão dando em casamento, bebendo, comendo, cuidando do campo, das coisas, quando vier aquele terrível dia. Para esses, as coisas do Senhor estão sempre em segundo plano. Não posso. Olha, eu gostaria demais de ir, mas não dá. Mentira. Você está falando mentira. Satanás está no teu coração. Se você quisesse mesmo ir, ninguém te impediria. Se Jesus aparecesse para você e dissesse, vá, você iria. Pois eu estou falando aqui em nome de Jesus. Pode ser? Fala em nome de Jesus. Vá. Em nome de Jesus. Não vai dar. Eu estou muito ocupado. Como espinhos, esta rede maldita, criada por Satanás, sufoca. Sufoca a palavra. Sufoca. Sufoca até matar, estrangulada a palavra dentro do teu coração e você vai continuar morto. Andando pela vida, iludido nos confortos dela, mas morto, 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 quando vier a tempestade, quando vier aquele grande e terrível dia do Senhor, você vai se desesperar e vai bater na porta do Altíssimo. E ele vai dizer, estou já recolhido, aqui você não pode entrar. Me dá azeite para eu pôr na minha lamparina. De maneira nenhuma pode nos faltar na hora da escuridão. Você não se preparou? Você não quis? Você estava ocupado? Agora vai lá resolver os teus problemas. Lá com as tuas ocupações. O momento é sério, hein, irmãos? É grave, hein? A impressão que eu tenho, o João Batista disse que Jesus, ele tinha um machado nas mãos. Ao falar do Senhor, que o Senhor iria cortar essas árvores que não produz até a raiz. Em outras passagens, estas varas seriam jogadas no fogo. Mas eu acho que Jesus, assim, é muito bonzinho. Antes de cortar, ele pegou ali naquela árvore assim, tá? Sabe aquela... aquele balançado de vento, assim, para lá, para cá, para lá, para cá, para ver se os frutos podres caem daquela árvore, para dar tempo daquela árvore produzir alguma coisa antes de ser cortada. O Senhor vai pegar a tua vida, a minha vida, e vai sacudir, 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 para ver se nos salva, irmãos. Não escandaliza não, viu? Fica firme aí. Fica firme, porque os tempos são chegados. No versículo 23, ele fala aqui da semente que caiu na boa terra. Epa, aí é bom, hein, gente? Aí é bom, espero que toda essa igreja aqui reunida seja boa terra. Semente semeada na boa terra que vai produzir com toda certeza. Amém? Será que nós podemos contar com o testemunho desta igreja? produzir para o Senhor? Quer que o judio deles, pastor? Não. Levante a mão quem vai servir o Senhor. Levante a mão quem vai servir o Senhor. É o pastor que está perguntando. Amém. Irmãos que estão ouvindo em outros estados, em outros países, todo mundo levantou aqui a mão. Pronto, irmãos. Assumiram um compromisso perante a igreja. Eu espero que se cumpra. Anuncia Jesus para o teu vizinho, para a tua avó, para a tua mãe, para o teu pai, para os teus irmãos, para os teus amigos, para quem você quiser. Diz: Jesus é o único caminho, é a única verdade, é a única vida. Olha, está um CDzinho aqui da palavra para você ouvir. Olha, nós temos uma comunidade aqui, vem reunir com a gente, vamos orar juntos para aqueles que estão enfermos, para os que estão perdidos, para os que estão atormentados. Vamos orar para a salvação de todos esses irmãos. Assumimos. E não pagar nada por isso. E serve sem pagar nada. É de graça, gratuitamente, né? Veio dos céus gratuitamente. Esta é a boa semente, irmãos, semeada em boa terra. Olha, a palavra de Deus caiu em todos aqueles corações, acabando sufocada pela preguiça, indiferença, pela imaturidade, pelas preocupações com as coisas do mundo, mas ela caiu em alguns corações preparados. Esses produzem a 5, a 10, a 20, a 30, a 60, a 100. O Senhor não quer que todo mundo produza 100, viu? Mas produza 5, pelo menos. Distribua as pregações aí, baixe do site da Despertai. Aqui na nossa comunidade, ó, tem CDs ali, ó, leva CD para casa. Alguém já cobrou algum CD de vocês ali, quando vocês pegaram? Não? Se alguém cobrar, me avise rapidinho. Porque é de graça, você pode levar de graça para a tua casa os CDs para distribuir para o povo. Amém? Ao final da assembleia, não quero ver nenhum CD lá naquela prateleira. Ó. Tem bastante lá. Levem tudo. Distribua para as pessoas. Se você salvar uma alma, uma, você já vai estar multiplicando esta semente. Aqui, ó. Amém. Ajude-nos. O Senhor está pedindo, ajude-nos a anunciar a salvação, o reino, a ressurreição, a vida. Ajude-nos. Para nós concluirmos, eu peço desculpas pela extensão da palavra, mas me diz o Espírito que é importante. Vamos em 1 Pedro, primeira epístola do apóstolo Pedro, no capítulo 2. Vamos fazer uma breve leitura aqui, só para concluirmos. Primeira epístola de Pedro, capítulo 2, diz assim: deixando, pois, toda a malícia e todo o engano e fingimentos e invejas e todas as murmurações, desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por meio desta comida, deste alimento, você possa ir crescendo. Se é que já provastes que o Senhor é benigno. Tem gente que ainda não provou que o Senhor é bom. E chegando-vos para ele, que é Jesus, pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa, vós também, como pedras vivas, sois edificados como casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Amém? Olha a profundidade disso, gente. Olha a profundidade disso que o apóstolo escreve em alguns versículos. Ele profetiza e fala da nossa sublime natureza. Ele diz: vós sois pedras vivas, edificações de Deus, sacerdócio santo real. Exerce o seu sacerdócio. Irmão, irmã, onde você estiver, ninguém precisa transformar você em pastor em coisa alguma. Não estamos falando aqui do sacerdócio levítico, irmãos. Estamos falando aqui do amor que nós precisamos ter de uns para com os outros. Quando você ama o seu irmão, quando você se preocupa com o seu irmão, com o bem-estar dele, com a felicidade espiritual dele, você está exercendo o sacerdócio. Porque qual sacerdócio existe que não é por causa do amor? existe um outro? Se houver um outro sacerdócio que não seja por causa do amor, este sacerdócio não é de Deus. Porque é o único verdadeiro que todos podem praticar. É o sacerdócio que ama. Eu amo meu irmão que está enfermo, por isso eu oro e peço que ele seja curado em nome de Jesus. Eu amo meu irmão que está atormentado, perturbado, querendo se matar. E por isso eu clamo ao Senhor que aquele espírito saia, em nome de Jesus. Eu amo ao irmão que está sem comida, sem casa, que está perdido, a sua vida está um inferno. Eu clamo ao Senhor, em nome de Jesus, aquela vida é restaurada. Aquele casamento destruído, eu amo os meus irmãos que estão se separando na igreja. Nós oramos, todos nós, clamamos ao Senhor. Quando um casal se separa, é Satanás. Afasta-te, em nome do Senhor, oramos. Estamos exercitando o sacerdócio, irmãos. Ser pastor, então, para quê? Se não for para amar. Pastor para condenar? Para condenar? Ora, quem condenava era Moisés. Jesus é o sacerdote do amor. O amor que ele nos amou. Com todos os nossos pecados. Isso sim é sacerdócio. Eu intercedo diante do Pai, em nome do Filho, por aquele que está sofrendo. Eu posso? Eu posso. Eu sou pedra viva, diz o apóstolo. Pedra viva! Os sacrifícios são espirituais. Está escrito aqui. Não é necessário nenhum sacrifício material. Está escrito aqui, sacrifícios espirituais. São agradáveis a Deus quando feitos por Jesus Cristo. Olha aí o versículo para você ficar por dentro. Finalzinho do versículo 5. Sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Por isso também na Escritura contém as seguintes passagens. Isaías capítulo 28 e Salmo 118. Eis que eu ponho em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa. Quem crer nesta pedra não será confundido. E assim para vós, os que credes, ela é preciosa. Mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram, ela foi escolhida como a pedra principal. E tornou-se uma pedra de tropeço, rocha de escândalo para quem? Para aqueles que tropeçam na palavra, que são desobedientes. Então é isso, Jesus, é uma pedra no teu caminho. Incomoda, né? Jesus incomoda, claro. Você está vivendo de mentira, ele diz, olha, isso não é amor. Você está adulterando, ele diz, olha, isso não é amor. Alguma pessoa poderia dizer para você que todos os teus pecados não são frutos do amor. Não é verdade? O próprio Moisés disse, mas Jesus é a última chance. Por isso veio coroado de misericórdia. O manto dele é só misericórdia. Ele abre as asas e diz, vem, para ajuntar aqueles que quiserem. É a última chance. Nós sabemos, mas não vivemos. Por isso ele foi enviado. O Senhor Deus enviou Jesus como a última chance para nós que vivemos em pecado. Por isso ele é o tropeço. Porque quem falar em nome de Jesus para você e você não ouvir, tropeçou. Se uma outra pessoa falar em nome dela sobre o amor, não tem problema nenhum. Pode ser um terapeuta, um sociólogo, o que for. Mesmo um religioso, um guru, seja quem for, se ele falar do amor para você, você não cumprir, você vai continuar na morte. Mas Jesus não. Se alguém falou do amor para você, em nome de Jesus, e você não recebeu, tropeçou, caiu, não tem solução. Amém? Pedra de tropeço. Está bem explicado aí. É aqueles que se enroscam na palavra. Essa palavra é maravilhosa. Quando nós lemos a vida de Cristo, a vida dos apóstolos, ali está a verdade. Ali está a verdade. Maravilhosa, revelada para nós, vida para nós. Algumas pessoas não gostam, se estremecem. Melhor cair de joelho. Melhor bater no peito e dizer, sou pecador, me salve. Não distorce a doutrina do Senhor, não. Não inventa mentiras por causa da palavra, não, porque a palavra faz tropeçar. Você fala que é, ela diz, não é. Eu faço, ela diz, não faz. Eu vivo, ela diz, morre. Eu quero estar com a palavra de Deus. Não quero tropeçar nela. Eu quero ser obediente ao Senhor. Foi destinado para nós. Destinado especialmente para nós. Aí aqui no versículo 9, né, ele diz assim, aquilo que eu gostaria de dizer a toda a igreja, já que eu andei condenando aí alguns a princípio, mas é esse o nosso papel. O apóstolo diz assim, vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo que foi comprado pelo sangue derramado na cruz, para que vocês possam anunciar as virtudes daquele Jesus Cristo que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Oh, coisa mais bonita, gente. Vós sois sacerdócio real, nação santa, povo que foi comprado para que vocês possam anunciar a ele, a Jesus, aquele que chamou vocês das trevas para a sua maravilhosa luz. Que coisa mais linda, não é? Esse apóstolo era muito especial mesmo, né? Pedro era muito especial. Era um pescador, hein? O sujeito era um pescador, lá meio, na nossa linguagem, meio ignorante. O Espírito Santo encheu ele de sabedoria, de entendimento, de revelação e fez dele um grande servo. Como poderá fazer a nós? Não estamos desprezando os conhecimentos do mundo, a ciência, o saber, não. O que estamos querendo dizer é que na igreja essa ciência não se aplica. Há uma outra ciência. É a ciência de Deus, que tem a ver apenas com as coisas que não se vê. Só o Espírito Santo ensina essa ciência a quem quiser. E concluímos quando ele diz aqui, houve um tempo em que vocês não eram ninguém. Você sabe diferenciar, você sabe marcar direitinho onde foi que você passou a ser alguma coisa? Pense nisso. Houve um tempo em que vocês não eram povo, mas agora, eu espero, sois povo de Deus. Houve um tempo em que vocês não tinham alcançado misericórdia, mas agora vocês alcançaram misericórdia. Amém? Olha que bênção. Até há pouco tempo estávamos na escuridão. Ele nos chamou para a sua maravilhosa luz. Vamos honrar Jesus Cristo, irmãos. Este compromisso, né, pastor, assumido aqui diante desta assembleia, possa ser verdadeiro. E esses irmãos possam ajudar a salvar almas. Não só esses aqui, mas os que estão longe também, ouvindo agora a palavra de salvação. Permaneçamos no Senhor. Amém.